Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2015. Convido a senhora secretária para que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Aos 7 dias do mês de outubro de 2015, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Macuco, localizada na Praça Nilo Peçanha, Travessa Mercedes Monteiro Machado, número 190, na cidade de Macuco, nesse estado. Ausente o vereador Douglas Espíndola Borges e vereadora Michele Bianchini Biscasso, foi lida a ata da sessão anterior e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. A palavra foi franqueada ao pequeno expediente. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Wilson Trales Pereira, o qual se dirigiu ao vereador Júlio Carlos Silva Badini, até para pedir desculpas, porque na sessão passada disse que deixou na casa uma indicação da reforma da praça. Mas não se atentou ao fato de que o vereador já havia feito uma indicação desse mesmo porte com essa mesma intenção, tanto que passou meio despercebido pela própria casa. Mas está só reafirmando que de nenhuma maneira, senão a de levar ao Poder Executivo o conhecimento de uma possibilidade de a gente reformar a praça e passarem o Dia das Crianças com as crianças brincando nos balanços. Pediu desculpa ao vereador Júlio Carlos Silva Badini e concluiu. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra no pequeno expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber solicitou à secretária que fizesse a leitura do grande expediente. No grande expediente foi feita a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira referentes ao projeto de lei número 24/2015 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre altero quantitativo de cargos do concurso público municipal da administração direta, criada pela Lei 583/2011. Identifique e dá outras providências. Do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei número 25/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre autoria e abertura de crédito especial no orçamento de R$ 18.000 no orçamento do município, na Secretaria de Gabinete e Comunicação, no exercício de 2015. A palavra foi franqueada no grande expediente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra no grande expediente, o presidente Frank Monteiro Lengruber passou para a ordem do dia. O presidente colocou os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, referentes ao projeto de lei número 24/2015, de autoria do Poder Executivo, em única discussão e votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de projeto de lei em regime de urgência, o presidente Frank Monteiro Lengruber colocou o referido projeto de lei em única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a redação final em única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. O presidente colocou os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social referentes ao projeto de lei número 25/2015, de autoria do Poder Executivo, em única discussão e votação, os quais foram aprovados por unanimidade. Por se tratar de projeto de lei em regime de urgência, o presidente colocou o referido projeto de lei em única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou a redação final em única discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade e vai à sanção. O presidente, antes de encerrar a sessão, disse que gostaria de comunicar aos vereadores e plateia presente que esta mesa, juntamente com o jurídico desta casa, irá tratar do assunto do vereador Douglas Espíndola Borges com muita cautela, com muita tranquilidade, e iremos seguir o regimento interno da casa e a lei orgânica do município. Principalmente em seu artigo 64, que diz que perderá o mandato o vereador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias ou as 6 sessões ordinárias consecutivas sem justificação. Então, ainda não há motivo nenhum para que esta casa tome atitude contra qualquer vereador, principalmente ao vereador Douglas Espíndola Borges. E quando se diz respeito ao decoro parlamentar, em seu artigo 64, inciso 6, é incompatível, a não ser que tenha condenação criminal em sentença transitada em julgado. Até agora, o vereador está sendo acusado e não teve nem julgamento ainda, nem sentença para que essa casa possa pensar numa possível cassação do vereador. Então, irão seguir rigorosamente o regimento interno da casa. Concluiu. Nada mais havendo a tratar, o presidente Frank Monteiro Lengruber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. E eu, Aline das Neves Joy, lavrei a presente ata que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário.
Em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto.
Aline. Vai colocar em votação os projetos aqui?
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Venho a esse tribuno, senhor presidente, para agradecer aí o empenho da comunidade do bairro Santos Reis, juntamente com a nossa paróquia de São João Batista, pela realização da festa da padroeira que aconteceu nesse final de semana. Eu acho que a comunidade se uniu, né, em prol do evento, e aconteceu de maneira muito grandiosa, né, o pessoal ficou muito feliz na organização, na parte religiosa. Eu acho que o objetivo foi alcançado. O vereador Wilson participou lá junto com a gente, né, vereador? Você viu como foi, a coisa fluiu de maneira muito boa. Esse ano não teve ajuda financeira do Poder Executivo, nem do Poder, né? Teve ajuda de alguns amigos e ajuda da comunidade, de algumas pessoas, a gente conseguiu estar realizando essa festa aí.
Com a parte do vereador Wilson.
Caso Alberto, de fato nós temos um povo muito aguerrido, né, na comunidade de Santos Reis. A gente viu aquele trabalhinho formiguinha ali, fantástico, e o resultado é aquela comunhão de pessoas em prol de uma causa muito nobre, que é o Cristo Senhor, né? Então, como bom seria o mundo e tão bom seria a vivência de uma sociedade se as pessoas vivessem com Deus e por Deus. Então, esses eventos são assim, muito edificantes em vista de preparar o coração das pessoas para viver em comunidade. Aqui também eu quero agradecer e ressaltar que nossa guarda municipal, né, fez um trabalho de apoio muito interessante, enfim. Então, eu também quero deixar registrado, vereador, o teu empenho, de toda uma equipe lá, porque foi muito belíssima a festa e a comunidade, a sociedade de Macuco ganha com isso, porque quando o amor de Deus entra no coração dos homens, vereador, transforma. Então, colheremos com certeza os resultados.
Verdade. Eu acho que falando da festa, acho que é basicamente isso aí, senhor presidente. Acho que aconteceu de maneira muito bonita, muito boa, né? E a gente ficou provado aí que a gente, mesmo sem ajuda financeira, se juntando, a gente consegue estar realizando grandes eventos aí com a comunidade que trabalha em prol da sua religião, em prol da sua paróquia. Acho que a coisa funciona. E outro assunto, presidente, senhor presidente, que me traz aqui é sobre o campeonato de calcário da escolinha de futebol, que teve a sua final agora da 13ª edição, que aconteceu na última segunda-feira aqui no Macuco Esporte Clube. Parabenizar aí as equipes do Macuco, que classificaram as três categorias e sagrou campeão aí de duas, né? A equipe infantil já é tetracampeão aí desse campeonato, né? E parabenizar aí o secretário de esporte pelo trabalho e a toda a garotada, todos os pais que esteve lá torcendo. E não deixando de ficar registrado, né, que muito me orgulha esse campeonato estar acontecendo na sua 13ª edição, que é um campeonato que me orgulha muito, porque esse campeonato foi criado na minha gestão em 2003 como diretor de esporte. E a gente fica satisfeito quando vê um projeto, né, que não para, que a coisa funcione. E, se Deus quiser, no próximo ano vai estar acontecendo a 14ª edição e Macuco vai ser campeão das três. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Wilson.
Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria muito que, de uma forma conjunta, essa casa estivesse enviando um pedido à Secretaria de Obras, porque eu fui a vítima de um desnível não esperado, né, não comum, aqui na calçada da praça, onde fica aproximadamente a carrocinha de pipoca do Tele. E simplesmente rachei uma unha ao meio. Então, é um desnível, uns 2 centímetros, mas que possa trazer prejuízos maiores, né, um idoso, enfim. Então, eu pediria que a gente encaminhasse um vereador, um pedido, né, a secretaria que fizesse uma revisão nesses desníveis. Não é o meio-fio, mas é na calçada um desnível muito, muito violento e levou a uma contusão. Então, que essa casa pedisse, encaminhasse para que se revisasse esses desníveis na praça. É isso, obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária para que faça a leitura do grande expediente. Convido a vereadora Michele para que faça parte da mesa, ocupando a cadeira da primeira secretaria.
Projeto de Lei nº 27/2015, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre altera e acrescenta dispositivos nas Leis 658, de 6 de dezembro de 2013, e 163, de 28 de dezembro de 2001. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da Câmara de Vereadores do município de Macuco, submetemos à apreciação e votação dos eminentes componentes dessa respeitada Casa Legislativa o projeto de lei nº 27/2015, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 658, de 6 de dezembro de 2013, e 163, de 28 de dezembro de 2001, com o propósito de aumentar o prazo para pagamento de forma parcelada de débitos imputados pelo Tribunal de Contas do nosso Estado. Cumpre esclarecer que, na maioria dos casos, devido ao valor elevado da condenação, o condenado não tem qualquer condição de devolver, de uma só vez, o débito imputado aos cofres públicos, sendo necessário, neste modo, a propositura da cobrança judicial na tentativa de localizar bens do devedor para satisfazer a dívida. Valendo mencionar que, na maior parte dos casos, a fazenda, não tendo êxito na procura, desse modo, estendendo-se o prazo para parcelamento de tais débitos, terá o município mais chances de reavê-los de maneira mais célere e sem a necessidade da ação executiva. Face ao exposto, contamos com a colaboração desta eminente edilidade na apreciação e aprovação em caráter de urgência urgentíssima da presente proposta, que ora se apresenta colocando-nos à disposição para esclarecimentos e informações e se façam necessários no trâmite da mesma na Casa. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa Legislativa nossos protestos de elevada estima e apreço. Prefeito Félix Monteiro Lengruber. Projeto de Lei nº 27/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta dispositivos nas leis 658, de 6 de dezembro de 2013, e 163, de 28 de dezembro de 2001. Artigo 1º, os artigos 1º, parágrafos e incisos 2 e 3 da Lei 658, de 6 de dezembro de 2013, passam a vigorar com as redações seguintes. Artigo 1º, os créditos tributários e não tributários do município de Macuco, inscritos em dívida ativa, com exceção dos débitos imputados pelo Tribunal de Contas do Estado, poderão ser parcelados em até 36 vezes, observados os limites e as condições estabelecidas nessa lei. Parágrafo 1º, os débitos imputados pelo Tribunal de Contas do Estado, após a devida inscrição em dívida ativa, poderão ser parcelados em até 60 vezes, não podendo, no entanto, a parcela ser inferior a 100 o FMS, em se tratando de débito imputado à pessoa física, 2, 180 o FMS, em se tratando de débito imputado à pessoa jurídica. Parágrafo 2º, os débitos imputados pelo Tribunal de Contas serão lançados no sistema fazendário em moeda corrente, devendo após o vencimento serem atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês ou fração. Parágrafo 3º, para os efeitos do parcelamento dos demais créditos tributários e não tributários, será considerado o valor total do crédito, englobando principalmente multa, juros e correção, observada a legislação específica. Parágrafo 4º, o valor mínimo de cada parcela, com exceção do disposto no parágrafo 1º, inciso 1 e 2 deste artigo, será equivalente a 10 UFMS, em se tratando de contribuinte pela pessoa física, 2, 30 UFMS, em se tratando de contribuinte pela pessoa jurídica. Parágrafo 5º, o pedido de ingresso no parcelamento dar-se-á mediante requerimento do sujeito passivo implicará em confissão irretratável do débito. Parágrafo 6º, é vedado o parcelamento de créditos tributários no mesmo exercício em que foram constituídos. Parágrafo 7º, no caso de cancelamento do parcelamento, será apurado o valor remanescente do crédito nos termos desta lei e da legislação específica, sendo ajuizada a execução fiscal ou retomando o curso daquela já ajuizada. Parágrafo 8º, o parcelamento será cancelado de pleno direito no caso de falta de pagamento de 3 prestações seguidas ou intercaladas. Parágrafo 9º, no caso de cancelamento do parcelamento ou pagamento já realizado, serão abatidos na ordem crescente dos créditos que deram origem a ele. Artigo 2º, com exceção dos débitos imputados pelo Tribunal de Contas, fica autorizado o reparcelamento dos créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa em até 36 vezes, devendo, no entanto, o contribuinte que o requerer efetuar anteriormente o pagamento de 20% do valor total da dívida a ser reparcelada. Artigo 3º, aplicam-se aos reparcelamentos as disposições referentes ao parcelamento expressas nos parágrafos 3º e 9º do artigo 1º desta lei. Artigo 2º, os parágrafos 1º, 2º e 4º do artigo 812 da Lei 163, de 28 de dezembro de 2001, passam a vigorar com as redações seguintes. Artigo 812, parágrafo 1º, a inscrição dos créditos tributários e não tributários em dívida ativa será realizada no exercício seguinte ao da sua constituição definitiva até o último dia do mês de março de cada ano. Parágrafo 2º, se tratando de débito imputado pelo Tribunal de Contas do Estado, o mesmo será inscrito na dívida ativa do município no prazo estabelecido pelo Tribunal. Parágrafo 4º, o diretor do Departamento de Fiscalização Tributária encaminhará ao assessor jurídico da dívida ativa até o último dia do mês de janeiro de cada ano, relatório dos créditos tributários e não tributários constituídos e não quitados no exercício anterior, com a devida identificação dos contribuintes, para que promova a inscrição da forma da lei. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Prefeito Félix Monteiro Lengruben.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passamos para a ordem do dia. Encaminho o projeto de lei 027/2015, de autoria do Poder Executivo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Quanto ao pedido do vereador Wilson feito à tribuna, eu acho pertinente também, trata-se de um passeio público, né? E vamos pedir a nossa secretária para que faça esse pedido, e agora fica a dispor do senhor se todos nós assinamos, ou só o senhor, pode ver isso na secretaria, tá bom? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Eu acho que já foi feito. Eu...